Glórias a Deus. Continuamos no Evangelho de Lucas, Lucas 8, versículos 16 a 25. Aleluia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo, e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Glórias a Deus. Nesta pequena porção da palavra surge uma pergunta: o que fazer? E nos dias de hoje nós vemos que as pessoas vivem agitadas, questionando o que fazer com isso, com aquilo, o que fazer nesta ou naquela situação. O que fazer sempre é a pergunta do momento. E esta pergunta incomoda muita gente. No reino de Deus, todo questionamento exige uma resposta e uma ação, uma atitude. Se não formos sábios, a resposta não será sábia. E em seguida, estaremos agindo também de forma errada, de forma tola. Muitas pessoas, não sabendo o que fazer, entram em parafuso, em confusão. Elas ficam sem uma resposta certa e automaticamente sem uma ação certa, sem uma atitude correta. Nesta passagem, vemos o Senhor Jesus vivendo e ensinando a viver as coisas do reino de Deus de forma simples e prática. Jesus vivendo a perfeita autoridade e ensinando o exercício da perfeita autoridade, ensinando o que fazer nas situações difíceis. O que fazer quando recebemos o Senhor Jesus? Vemos nos versículos 16 a 18. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Uma lamparina apagada é simplesmente uma lamparina. Uma lâmpada apagada é simplesmente uma lâmpada. Nós precisamos compreender que o Senhor Jesus está falando de algo sobrenatural. Ele diz que quando alguém acende uma lamparina, a sua única finalidade é iluminar a casa. Não há motivo para esconder a lamparina. A lamparina, a candeia, quando acesa, mesmo escondida, ainda reflete algum raio de luz. Sabe-se que tem uma lamparina acesa ali. E ele diz: depois de acender a candeia, quando você recebe o Senhor Jesus, acende-se a luz de Jesus na tua vida. Depois de acender a candeia, você já não será mais a mesma pessoa. Quando recebe o Senhor Jesus, recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que fazer quando recebemos o Senhor Jesus? Ficar escondidos? Negar a luz de Jesus para nós e para os outros? Você é crente. Você já é templo do Espírito Santo. O que fazer com essa luz? Esconder? Guardar só para você? Será que o Senhor manda que sejamos crentes secretos? Com uma candeia acesa debaixo da cama, escondida dentro de um armário? Ficar dentro de um vaso, nós criamos um invólucro, somos tentados a criar esse invólucro da religiosidade e achar que devemos ser crentes só quando convém. Ele está falando disto. Jesus diz que quem o aceita, quem o segue, é uma candeia acesa, é uma lâmpada acesa. E onde está essa lâmpada acesa, a luz é manifesta. Não tem como ficar escondido. De um jeito ou de outro vai ser revelado. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Não tem. Você entregou a tua vida um dia para o Senhor Jesus? Mesmo que você não fale para ninguém da tua vida com Deus, da palavra de Deus, alguém vai chegar e vai dizer: mas você tem um jeito de crente. Você é de família crente? Você vai em alguma igreja? O próprio inimigo vai dar um jeitinho, quem sabe, de até te fazer mentir. Nós precisamos ter esse entendimento. Nada há oculto que não haja de manifestar-se. Se a luz de Jesus uma vez entrou em nós, se o Espírito de Deus uma vez entrou em nós, não tem como isto ficar oculto. O Espírito Santo está dizendo: pare de se esconder. Manifeste a luz de Jesus na tua vida. Deixe a iluminação completa tomar conta da tua vida e tomar conta de outras vidas através de você. É disto que ele está falando. Vê depois como ouvis. Jesus alerta: tome cuidado. Você está ouvindo. Vê depois como ouvis. Você já ouviu a palavra, então sabe como agir. Muitas pessoas ouvem a palavra e ficam dizendo: não consigo viver em santidade, não consigo viver sem julgar as pessoas, não sei testemunhar, sou tímido, meu ministério não é esse, e muitas outras desculpas esfarrapadas. Mas, se você uma vez recebeu a luz de Jesus, não adianta querer se esconder, não adianta querer ser crente só na hora do aperto. O Senhor chama para ser sempre crente, ser sempre luz, viver sempre na luz. Não temos como negar. Quem negar corre o risco até de perder a salvação, o que diz o versículo 18. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Que clareza nas palavras do Senhor Jesus. Vê depois como ouvis. Ouça e pratique. Porque se você pratica, o Senhor vai acrescentar. Se você obedece, o Senhor vai derramar das suas riquezas na sua vida. Ao que não tiver, ao que ouve e não pratica, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Nós refletimos sobre a conduta do fariseu hipócrita. O fariseu hipócrita, ele se julgava muito especial, julgava ter, mas nada recebeu. Quem recebeu foi a mulher pecadora, que se humilhou, que reconheceu ser pecadora. O que fazer quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador? Precisamos nos alegrar na luz de Jesus, nos alegrar em viver nesta luz e de sermos luz por onde passarmos. Pelo contrário, quem segue ao Senhor Jesus não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. As trevas é para quem ainda não recebeu o Senhor Jesus. Quem recebeu o Senhor Jesus é a luz da vida que está naquela pessoa e através daquela pessoa. O que fazer? Ser luz. Sermos brilhantes na luz do Senhor Jesus, na luz do Espírito Santo de Deus. Sermos abençoados e abençoadores. A luz se propaga, ninguém segura a luz. As lâmpadas acesas aqui nesse salão de culto, tudo fica claro. Mesmo que tente ocultar. Nós, quando nos convertemos ao reino de Deus através do Senhor Jesus, somos luz manifesta. Por que negarmos? Queremos esconder esse poder que há em nós, da manifestação de Deus, do reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O que fazer? Jesus está nos ensinando o que fazer com esta nossa vida especial no poder do Espírito Santo, na luz de Jesus. O que fazer com a família terrena? Ele também fala nos versículos 19 a 21. Nós devemos amar muito aos nossos familiares, mas nunca devem ser mais importantes do que Deus e suas obras na nossa vida. Haverá momentos em que deveremos abandonar a família e ficar só com Jesus. Nós precisamos colocar Deus e seu reino em primeiro lugar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E também o Senhor Jesus diz que muitas vezes teremos que aborrecer a nossa família. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Este aborrecer não quer dizer tratar mal os familiares. Amar mais a Deus não quer dizer tratar mal os familiares. Quer dizer colocar Deus acima de tudo e de todos. Se nossos familiares não se convertem, não querem seguir o caminho da salvação, nós deveremos cumprir as obrigações com eles do mesmo jeito. Mas Deus em primeiro lugar. Tomar cuidado na comunhão com eles, porque eles tentarão perverter o nosso coração. Os irmãos de Jesus, eles recriminavam o Senhor Jesus. Nós sabemos que eles só se converteram depois que Jesus sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Inclusive Tiago, a carta de Tiago lá no fim da Bíblia, é o irmão de Jesus convertido que depois deixou aquela linda carta para nós. O que fazer com a família terrena? O que fazer? Se eu estou firmado com Deus, compromissado com a Igreja de Deus, e eles tentam impedir, eles tentam atrapalhar. Deus dá sabedoria, Deus dá o equilíbrio de como convivermos na família terrena e na família de Deus. Nós temos uma família maior. E com esta família maior viveremos juntos eternamente. Eternamente com o Pai. E a família terrena, se alguém negar a salvação de Deus em Cristo Jesus, não estará eternamente conosco. Claro que a nossa alegria é que todos os familiares estejam na comunhão santa, estejam vivendo a salvação de Deus em Cristo Jesus. Deve ser o nosso maior desejo, tanto que na comunidade nós estamos sempre orando pela salvação dos nossos parentes e familiares. Oramos muitas vezes. Lá em casa nós oramos diariamente, várias vezes por dia, orando para que a salvação alcance todos os nossos parentes e familiares. Eu falo da igreja, da família abençoada, não só os parentes meus, da minha esposa. Então nós precisamos estar sempre desejando a salvação de todos, mas sem perder de vista que temos uma família superior, a família dos salvos em Cristo, onde encontramos a perfeita comunhão, onde encontramos a perfeita edificação, onde somos educados para as coisas de Deus, para a vida vitoriosa. Efésios 2:19-20: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Efésios 2:19, vocês sabem que é o nosso versículo lema, está inclusive na nossa placa da família abençoada. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Família de Deus é uma família poderosa, é uma família vitoriosa, quando nós decidimos andar nas condições estabelecidas por Deus. É uma família que tem paz, tem a paz de Cristo. É uma família que tem as riquezas do reino de Deus, que são superiores às riquezas terrenas. Esta família terrena, ela nos faz ligados pelo mesmo sangue, pelo mesmo sobrenome. Mas a família espiritual é superior, nos une pelo mesmo Pai, o Deus Todo-Poderoso, nos une pelo mesmo Salvador e Redentor, o Senhor Jesus, nos une pelo mesmo Espírito Santo que habita em nós, a sua igreja. O que fazer com a família terrena? Então precisamos compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, para sabermos como nos comportarmos com a família terrena e com a família de Deus, sem desagradar a Deus, e levando a família terrena à salvação de Deus em Cristo Jesus. O que fazer? A resposta está na palavra de Deus. O que fazer na família de Deus? Os versículos 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança, a calmaria. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Na hora do apuro, não há ser humano que não fique desesperado, agitado para uma solução. Na hora do apuro, o ser humano corre. Não importa a idade, não importa a cultura, na hora do apuro corre para alguém que é mais forte, para alguém que é autoridade, para algum familiar, pedindo socorro. É assim que funciona. Na hora que a situação fica difícil, na hora que sabemos que não temos como superar uma situação, saímos agitados, buscando essa solução. Assim acontece na família terrena, mas na família de Deus nós devemos sempre recorrer ao Senhor Jesus. No versículo 24, eles foram buscar o socorro no Senhor Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo, feito crianças, o barco vai afundar. E o mestre dormindo serenamente, confiando na provisão e na proteção de Deus. Ele despertou e ordenou que toda a fúria do vento e das águas desaparecessem e os deixassem em paz. Será que não é assim que deve acontecer na nossa vida diária? Mestre, mestre, estou numa situação difícil. Estou sendo derrotado por isso, por aquilo. Estou correndo risco. E o mestre se manifesta com poder e autoridade para solucionar qualquer situação. Mas precisa haver uma confiança, precisa haver uma rendição, precisa reconhecer a soberania, a autoridade para que o mestre manifeste o seu poder. Quantas tempestades você já enfrentou sozinho, sozinha, sem Jesus? Quantas lutas você já enfrentou sozinho, sozinha, sem Jesus? Quantas crises você já enfrentou sozinho, sozinha, sem Jesus? A solução é muito simples. É muito simples, é muito prática. Basta clamar o nome de Jesus e dizer: salve-me, estou perecendo. Socorro, mestre, mestre. Estamos perecendo. A fúria do mundo está querendo me destruir. A fúria das trevas está me oprimindo. O tentador está me enfraquecendo. Qualquer situação que seja, clamar o nome do Senhor Jesus. Jesus não está fisicamente como estava naquele barco, mas pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Clame ao Mestre Jesus, peça socorro, e ele estará atendendo. Eu tenho muito forte isso na minha vida. Eu não penso duas vezes em pedir socorro para Deus, em nome do Senhor Jesus, qualquer que seja a situação. Às vezes, até durante uma conversa, em silêncio, eu estou pedindo socorro para ter uma palavra de sabedoria instantânea, e ele dá instantaneamente. Ele age rápido, ele é sobrenatural, ele não tem limitações, ele está livre da questão espaço-tempo, ele é atemporal. A inteligência dele é sobrenatural, não é como a nossa, que é limitada. Jesus habita em mim pelo seu Espírito. Daí eu posso dizer como salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas eu preciso clamar, eu preciso declarar que não há socorro em mim mesmo, não há poder em mim mesmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em mim não há socorro nenhum, mas pelo Espírito de Deus que habita em mim, o socorro se faz presente. O Senhor que fez o céu e a terra, ele é o meu socorro. Nós precisamos compreender que na situação difícil, a resposta é o Senhor, a solução está no Senhor. O que fazer? Deus providencia socorro. Basta clamar, basta gritar pelo seu nome, e o socorro está bem presente. Lucas 8:18, versículo 18 diz: vê depois como ouvis. Jesus estava ali alertando aos seus ouvintes sobre a disposição para receber a ajuda de Deus, a disposição para colocar em prática aquilo que Deus manda. Vê depois como ouvis. Ouça Medite. Deixe a palavra do Senhor Jesus ser plantada no teu entendimento, no teu coração. Deixe ela surtir os efeitos. Não os que você quer, mas os que Deus quer. Vê depois como ouvis, e o socorro se manifestará conforme a tua disposição para ouvir. Se ouvir com a humildade de uma criança, com a simplicidade de uma criança, dependente do Pai, o socorro estará bem presente. E o socorro de Deus, ele vem por ação direta de Deus. O socorro de Deus vem muitas vezes através dos pastores. O socorro de Deus vem através de anjos, através de crentes, através de familiares, vem através da natureza, vem até através de incrédulos. Tudo pertence ao Senhor. Ele usa o recurso que Ele quer, que Ele quiser, para socorrer ao seu filho, à sua filha, quando em apuro. Vê depois como ouvis. Tome cuidado. Se você ouvir e praticar, será acrescentado. Mas se ouvir e não der atenção, até aquilo que pensa ter, lhe será tirado. É isto que o Senhor Jesus diz. Então nós precisamos nos humilhar, precisamos nos identificar como filhos de Deus em Cristo Jesus, para receber o socorro bem presente do Senhor. Aí toda vez que levarmos nossos olhos ao Senhor, Ele manifestará o socorro direto do céu, o socorro vindo do trono de Deus, porque Ele quer nos socorrer. Mas nós precisamos fazer como aqueles discípulos: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Senhor, Senhor, a coisa está feia para o meu lado. Vamos falar na nossa linguagem. A situação é crítica. Socorro! Quantas vezes você tem agido assim com Deus? Sem hipocrisia, sem religiosidade, derramando o teu coração com simplicidade. Nós precisamos agir assim. Onde está a vossa fé? Jesus censura. Jesus censura. Eles agiram errado. Jesus disse: onde está a vossa fé? Eu estou ensinando para vocês tudo como agir, como receber autoridade. Estou demonstrando para vocês onde está a vossa fé. E nós temos convivido com a palavra, temos recebido o melhor do Senhor pela sua palavra. Onde está a nossa fé? O Senhor nos pergunta nos momentos de fraqueza, nos momentos que vacilamos. Na família de Deus é o nosso lugar. Na família de Deus é o lugar das nossas vitórias. É muito claro isso. Nós precisamos pertencer à família de Deus. Deus não quer estrangeiros, Ele quer filhos e filhas, quer pessoas na sua família. Na família de Deus é o nosso lugar. Na família de Deus é o lugar de sermos vitoriosos, vitoriosos por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor. O que fazer? Possivelmente hoje ainda alguém perguntou, você questionou, mas o que fazer? E muitas vezes ainda esse famoso movimento das mãos, mas o que fazer? Gesto de abandono, de impotência. Nós devemos dizer isso ao Senhor: Senhor, o que fazer? Eu estou perecendo, eu estou numa situação difícil. E Ele se manifesta. Mas nós precisamos primeiro não negar a luz de Jesus aos perdidos. Não negar a luz de Jesus que está em nós. Precisamos amar muito a nossa família, mas nunca deixar a família ficar entre nós e Deus. Deus acima de tudo e de todos. Precisamos lembrar que o socorro vem do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e receber o socorro que vem de Deus, não aquilo que pensamos, o que arquitetamos ser o certo. Então nós precisamos tomar cuidado para não cair em enganos. Deus coloca pastores para abençoar. Quando a igreja não entende a voz de Deus, é só buscar o socorro de Deus com os pastores. Nós somos ungidos de Deus para abençoar. Deus quer usar os pastores. E vocês têm experiência disso. Toda vez que quiseram ser abençoados, buscaram a bênção, Deus deu a palavra certa, o caminho certo, a sabedoria para vocês. Deus quer usar vocês, quer usar os pastores. Deus quer manifestar o mover do Espírito Santo na sua igreja. E Ele usa os ministros dEle, que são os pastores. Os pastores são chamados ministros de Deus. E Deus ministra a sua igreja através desse método que Ele colocou dentro da igreja viva, esta autoridade. Mas todo crente tem a condição de estar sempre indo direto a Deus. O pastoreio no momento de reforço, de ensino, no momento de direção, no momento de maior clareza, lucidez numa situação. O que fazer? Então nós já sabemos o que fazer. O Senhor Jesus está nos ensinando claramente o que fazer. Por que ficarmos muitas vezes confusos se sabemos o que fazer? O mundo muitas vezes se lança, e por que não dizer diariamente, se lança sobre nós, tentando turbar a nossa mente, tentando confundir o nosso entendimento. Mas quando nós humildemente nos colocamos diante do Mestre e dizemos: o que fazer, Senhor, agora? Me ajude, estou precisando da Tua direção. Aí as coisas mudam. Aí nós temos vida feliz e abundante. O Senhor nos chamou para sermos um povo feliz, para sermos luz, para dissiparmos as trevas, para sermos um povo vitorioso em Cristo Jesus. O que fazer? Glórias a Deus que a sua igreja sabe o que fazer. A palavra do Senhor diz exatamente como fazer. E a família abençoada diz amém. Nós somos felizes porque temos a direção de Deus, a palavra de Deus, para agir corretamente. Glórias a Deus.